Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com João Moreira. Olá, João.
Olá.
João, vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que achares mais adequados.
Ora bem, meu nome é João Moreira, tenho 44 anos, como já tinha confidenciado aqui ao nosso anfitrião, 44 são os novos 33, porque tem que se fazer a proporção, não é? E 33 é a idade do senhor, e tivemos a Páscoa tipo há semana e meia, na altura que estamos a gravar isto. Eu não sei se isto vai para o ar, não é em direto de certeza, isso de certeza que não é. E pronto, eu tenho formação em artes plásticas, trabalho com guião e vozes, faço as vozes da minha personagem mais conhecida, que é o Bruno Aleixo. Portanto, eu faço parte do texto e faço as vozes. E sou bairradino, já tinha dito, sou de Coimbra, não sou adepto da Académica, sou adepto da União de Coimbra, e acho que está tudo para já, não tenho mais nada de especial para contar.
Como é que começas com artes plásticas e vais parar ao guionismo?
Não, essa resposta é simples, não é? Porque quem começa a fazer, por exemplo, se és garoto e fazes histórias de banda desenhada, acabas por ter que desenvolver duas vertentes, a vertente gráfica e depois a vertente narrativa. E eu, pronto, durante muito tempo explorei a vertente gráfica, mas percebi mais tarde que eu gostava mais era da vertente narrativa da coisa. E pronto, fui a tempo. Depois tirei um curso de guionismo e pronto, trabalho já quase há 20 anos nisso.
Quando começaste com o Bruno Aleixo, ou quando começaram com o Bruno Aleixo, tinham alguma ideia de que ele ia transformar-se naquilo em que se transformou? Aliás, tu estás aqui porque ele é um sucesso, não é? Estás a fazer uma apresentação ao vivo aqui em Braga porque ele efetivamente se transformou num sucesso. Conseguias antever algo disso quando começaram?
Não, quer dizer, fez que é 18 anos agora, 17? 2008, 17. É muito. Mas, de facto, quando nós começámos a escrever as coisas para o Bruno Aleixo, a nossa intenção era, de facto, fazer uma coisa um bocadinho diferente do que estava a fazer. Porque nós não éramos consumidores do tipo de humor que havia na altura, então tentámos fazer uma coisa diferente. E quer dizer, ninguém diria que durasse tanto tempo. Mas as coisas foram acontecendo e a verdade é que cá estamos, não é? Passado 17 anos.
Faz-me lembrar uma vez... Eu sou um fã grande do Blackadder.
Uhum.
E o Rowan Atkinson viu numa entrevista a dizer que quando começou o Blackadder, a única coisa que ele sabia que não queria fazer eram os Fawlty Towers. Porque os Fawlty Towers tinham sido um sucesso enorme de John Cleese e ele queria fazer uma coisa suficientemente diferente para furar. Isso leva-me à minha segunda pergunta, que é, aos anos que tu estás nisto que é do humor em Portugal... Achas que o humor mudou radicalmente em Portugal nos últimos 17 anos, desde que começaram até agora?
Mudou por uma razão mais ou menos simples, que é passámos a ter acesso a tudo o que havia no mundo, não é? E antigamente a gente consumia, o humor nacional, que muitas vezes era decalcado de coisas que... Havia muitas sitcoms que eram formatos internacionais, não é? Que é uma coisa que hoje em dia não faria grande sentido, porque a gente consome as originais, não é?
Ainda e são? Mesmo...
São?
Ainda. No outro dia estava a ver uma coisa que eu achei tristíssima, que foi a versão portuguesa do Taskmaster.
Ah, sim, mas isso é um formato...
Quando se importam formatos, é pensar que o formato é que faz o espetáculo e não as pessoas...
E não as pessoas que lá estão. Mas neste caso, havia muitas. Havia aquela dos Sozinhos em Casa, lembram-se disso?
Não.
Pá, era uma série que tinha o Henrique Viana e o Miguel Guilherme, que eram dois amigos que moravam juntos, porque um tinha separado da mulher, e era uma versão de uma sitcom inglesa. A mesma coisa que era aquela com o Miguel Guilherme e com o Ivo Canelas e com o Canti Castro, que era o
Furavidas. Furavidas.
Furavidas também era um formato... E havia muitas delas do Nicolau Brainer, que eram versões, não sei se inglesas, eventualmente americanas até. Mas estamos a falar só do sitcom. Agora, o tipo de humor... Podia simplesmente adaptar-se a cada país e nunca saber-se de onde é que teria vindo. E hoje em dia isso já não acontece, não é? Porque a gente já tem acesso a tudo em todo lado ao mesmo tempo. De modo que aquela síndrome que nós tínhamos de estarmos a consumir um tipo de humor já com uns anos de delay, que era o que acontecia, tipo, sei lá, quando é que o nonsense Monty Pythiano chegou cá com quantos anos de atraso? 20, 30 anos.
É possível.
Pois. Tínhamos o Herman, por quem tem muita estima, que fazia uma coisa às vezes meio Benny Hilliana, não é? Um bocado.
E que tinha uma liberdade para fazer coisas e tomava riscos como se calhar não se tomaram entretanto.
Sim, o humorista na altura eventualmente tinha esse um bocado, não vamos dizer missão, mas tinha um bocado essa missão. Portanto, eu não queria dizer missão, mas disse. Não, mas tinha um bocado, e que hoje em dia não, acho que já não se aplica essa questão. Tipo, quebrar barreiras, tipo, acho que já passou, acho que não há barreiras para serem quebradas, acho eu.
Então tu não achas que hoje em dia há uma certa limitação daquilo com que se pode fazer humor? Que o humor é mais livre agora do que era há 17 anos?
Não, são coisas diferentes. Ou seja, se existe um tabu, tu fazes à volta disso. Fazes fora disso. Isso é como aquelas pessoas que dizem que a poesia, por ter que rimar, é limitativa. É! Sim, mas quer dizer, a parte da arte é tu saberes fazer poesia e fazê-la rimar. Podes não fazê-la rimar, não és obrigado, mas tipo, aquilo não é uma condicionante, é um encaminhamento, digamos assim. E se tu não podes fazer humor com um assunto, faz com outro. Imagina, se eu não quero agora fazer piadas com o Papa, porque o Papa morreu. Quer dizer, só dá para fazer piadas com o Papa, não dá para fazer piadas com mais nada. Quer dizer, é uma condicionante muito por omissão. Tipo,
a minha questão nem é tanto essa, é mais pelo facto de haver, de se ter criado, e como tu próprio estavas a dizer, que nós vivemos sempre assim um choque retardado daquilo que é o mundo anglo-saxónico. E no mundo anglo-saxónico houve uma vaga que assolou o humor, que foi o de politicamente correto. E essa vaga eventualmente fez o seu caminho e chegou a Portugal. Sim. Ou está eventualmente a chegar. E se tu antevês que isso possa ser uma espécie de limitação ou freio para a expressão humorística?
Não, o que aconteceu foi, graças ao politicamente correto, tu passaste, as pessoas que passaram a pisar a linha são outro tipo de pessoas. Ou seja, quem pisa a linha do politicamente correto é quem se calhar fazia humor negro antigamente, quem fazia piadas com sexo, quem fazia piadas com pessoas doentes, não é? Aquela pessoa que fazia piada com, ah, não sei o que tem cancro, ah, não sei o que é deficiente, ah, não sei o que, aquelas piadas que não se podiam fazer e que hoje em dia já podes, é agora quem está a fazer o politicamente correto. Portanto, estamos a falar de pessoas que fazem um humor de franja, fringe, de limite, em que o objetivo primordial deles não é fazer uma piada que faça rir, é fazer uma piada que pise uma linha. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, neste momento, a pessoa que queria ter o direito de fazer piadas com sexo não é a mesma que está a fazer com os direitos de mulher.
Estávamos a falar do humor português, que eu não sei se partilharás. Normalmente as pessoas têm que ter alguma solidariedade de classe, mas eu acho o humor português, na sua generalidade, bastante deprimente até. Já falaste do Herman, que eu acho que é uma pessoa com uma presença um bocado, ao mesmo tempo predominante e outsider ao mesmo tempo, porque faz coisas que nunca ninguém fez. Houve alguma influência portuguesa no aquilo que é o vosso ou o teu humor?
Epá,
ou foram indivíduos de café e familiares que influenciaram?
É mais por aí, okay. É mais por aí. O que acontece, é uma coisa que acontece muito, vou falar de ficção e não humor, é uma coisa que acontece muito quando temos, até acontece nas novelas e até nas novelas para adolescentes, nota-se que as pessoas que escreveram aquilo não têm uma vivência próxima da vivência que nós temos, tipo, são pessoas que vivem, não vou dizer a cena da Torre de Marfim, mas tipo, pá, vivem em Lisboa e têm outro tipo de realidade, lidam com outro tipo de realidade. E o que nós fizemos foi tentar, se calhar inadvertidamente, pegar em coisas que para nós são coisas do dia-a-dia. e que são da nossa realidade.
E que foi aí que fomos buscar as nossas influências.
Escreve sobre o que sabes, não é?
Escreve sobre o que eu conheço e o que eu acho engraçado. E não sobre o que eu acho que as outras pessoas vão achar engraçado.
Uma questão que se me coloca sempre que penso sobre o humor é se que o humor tem nacionalidades. Que há um conjunto de coisas. Eu tenho uma especial predileção pelo humor britânico, por exemplo. E por ter uma predileção pelo humor britânico, já consegui consumir bastante para já perceber a grande parte das coisas que são ditas pelos meus humoristas britânicos. Mas eu sinto sempre que há ali uma franja que eu não, como não nasci lá, que não cresci lá, como não tenho as referências que eles têm, não conseguia. Achas que o teu humor é muito referencial, é muito português?
É e não é. Quer dizer, tipo, tu consegues perceber que tu consegues achar piadas às coisas britânicas, mas que uma pessoa que se calhar tenha uma realidade diferente também consiga. E o humor, o bom humor britânico é o que ele consegue ser universal, que tu não precisas de perceber a que é que ele se está a referir, mas consegues achar piada, mais específico. Ele está-se a referir, se calhar, a uma coisa muito específica, mas tu consegues extrapolar para coisas tuas. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, com a malta que nos segue do Brasil. Obviamente que o Brasil exerce um fascínio sobre o imaginário brasileiro. Está-se a ver agora com aquela moda agora do
Guiana,
da Guiana e do Pernambuco em pé. Pernambuco em pé é muito bem, porque se rodares Pernambuco 90 graus e fizeres um flip, fica mesmo Portugal. É muito engraçado. Eu fiz a montagem no Península Ibérica e parece mesmo Portugal, na verdade. Mas pronto. Aquilo tem deve ter uma cena qualquer exótica, mas de qualquer maneira há malta que gosta e que aprecia aquilo verdadeiramente, mesmo não conhecendo a maior parte das referências que lá estão. E quem seja, por exemplo, de Coimbra ou da Bairrada, ou mesmo ali da Zona Centro, que partilha ali um imaginário comum, ali algures entre Aveiro e Leiria, toda aquela zona ali. E há pessoas de outras partes de Portugal que percebem na mesma, mas se calhar não vão perceber as referências que lá estão, mas percebem. Quer dizer, por exemplo, a fixação que o Bruno tem por Leitão, não é? Qualquer pessoa da Bairrada percebe. Mas há pessoas de fora de sabem o que é Leitão e também percebem. E mesmo um brasileiro que não saiba o que é Leitão percebe que há uma comida, não precisa conhecer o Leitão, mas perceber que há comidas que exercem um fascínio sobre as pessoas, não sei.
Ok, então aquilo que tu me estás a dizer é que, na tua opinião, o humor tem um caráter mais universal em termos de nacionalidades e de línguas.
Eu acho que o bem feito, sim.
E outra questão...
Senão é uma private joke.
E a questão... Quando eu acho muito do teu trabalho extraordinariamente cómico, mas eu às vezes penso que quando eu via o Herman... Isto não quero estar aqui a deitar abaixo do trabalho, não.
Sim,
me leves
foi,
a mal. Quando eu via o Herman, era uma experiência familiar. Eu via avós, pais e netos a rirem-se da mesma coisa.
Sim.
Se calhar também só havia dois canais, não sei. Tu achas que o vosso humor é limitado em termos etários?
Não.
Não?
Não, obviamente. Temos um público-alvo que agora, sobretudo, que a gente vende bilhetes, a gente sabe. Mas tem-se renovado. Portanto, o nosso público vai se calhar dos 15 aos 60, mas que a maior parte das pessoas, que também é a maior parte das pessoas que saem de casa para ir ver espetáculos, é a malta que não tem filhos, portanto, quem é que vem? É a malta nos 30, 20 e muitos 30, é a malta que já tem dinheiro para ver espetáculos, tipo, não é um teso como um universitário, que às
claro.
Vezes, olha para o preço do bilhete, eu percebo, o preço do bilhete custa 15€, 15€ dá para um pack, quantos packs?
São 15 finos.
15 finos, pelo menos, né? Se for o pack, se calhar fica mais barato. E depois a malta mais velha, se calhar, nós, por exemplo, no Porto fizemos duas sessões, uma à tarde e uma à noite, e na da tarde viu-se a diferença, apareceu mais malta com filhos, mais malta...
Ok.
Mas, de facto, existe, sim, o nosso público-alvo acaba, eu acho que continua a ser, eu esqueço-me que já não estou nos 30, estou nos 44, mas que a malta é entre os 40 e os 30, há de ser o nosso público, mas tem... Muita malta que me vem dizer, meu filho gosta muito do teu boneco, faz aí um autógrafo, e às vezes é para um garoto pequenito.
Também estás a gostar mais dos 40 do que dos 30? Eu também sou um homem quase da tua idade e estou a achar...
Estás a gostar mais agora?
Muito mais. os meus 40 estão a dar 10 a 0 aos meus 30.
Também tiveste uma criança, portanto.
Ainda nos 30.
Pois, mas foi no fim, no leite.
Foi no fim, no fim, no fim. Fui pai com 38.
Sim.
Mas tudo na minha vida, a não ser a saúde, que o corpo vai...
Sim.
Se começar já a perceber, está a partes que vão começando a funcionar menos bem.
É, sim. Dizem, e até dizem que é aos 44 que se dá o... Ainda, por acaso, ainda não tem, mas é, se calhar é suposto nós não darmos por ela, só quem está à nossa volta. É,
estou-me a sentir muito bem nos meus 40. Mais confortável. Se calhar sou um bocado uma alma velha e acho que me vou sentir mais confortável em velho do que em novo.
Eu não sei se isso foi efeito do Covid, porque tivemos que condicionar isso, mas eu, entanto, nunca voltei atrás, que é, eu troquei as jantaradas pelas almoçaradas.
Eu não.
Ah, caraças.
Eu prefiro muito mais jantar do que almoçar em termos sociais. Porque, e digo-te porquê, porque no jantar, no almoço, há obrigatoriamente uma data, um horário de fim. O jantar é...
Tens ido,
é potencialmente...
não tens ido aos restaurantes certos. A gente também escolhe aqueles restaurantes em que sabemos que não nos vão mandar embora.
Ok.
Porque há aqueles que a cozinha fecha às 3, mas depois o espaço continua aberto. Nomeadamente aquelas, tipo, por exemplo, existem algumas até aquelas marisqueiras, tipo, pá, as refeições é entre o meio-dia e as 3. Mas depois entre as 3 e as 7, se quiser uns camarõezinhos, a malta ainda tem ali... Portanto, esse tipo de coisa, que é um gajo ficar e depois pedes mais uma garrafa, ou então depois vais a outro sítio. Isso, entretanto, eu estou a começar a trocar. Opa, também o meu círculo de amigos também está a ficar mais velho e depois, entretanto, se calhar às 6 tenho que ir buscar os filhos à escola, mas estou a trocar muito o almoçarada. Sim, e
opa, o almoço, neste caso.
É, e o almoço até permite que a gente vá fora de Coimbra. Tipo, vamos ali, vamos comer a não sei onde. E estamos mais na boa e depois...
Estarei errado se pensar que comida, gastronomia, pratos, cozinha tradicional portuguesa são uma coisa muito relevante para ti?
São extremamente relevantes para mim. Tipo, tanto a questão da comida como o vinho são coisas de partilha. Por exemplo, eu gosto muito de vinho, tenho muitas garrafas em casa, mas eu moro sozinho, nunca as abro porque... Mas é um mau princípio, pois começas e depois podes não conseguir parar. Mas para mim uma garrafa é uma coisa de partilha, tipo, é abrir e estarmos a conversar e a beber de preferência da mesma, tipo, a beber a mesma coisa. E comida, tipo, ok, podemos ir a um restaurante e pedir coisas diferentes, mas é sempre melhor quando vem um tacho para todos, tipo, acho que é mais. É uma questão de comunhão, eu acho que a da comida como a bebida tem esse papel de juntar as pessoas.
Qual é o teu prato favorito?
É pá, o meu prato
preferido. Eu costumo fazer. Eu passei. Quando. Na minha modesta carreira musical, passei muito tempo em carrinhas. E em carrinhas o tempo torna-se assim um obstáculo um bocadinho, às vezes, intransponível, porque são algumas horas que tenho que estar ali, 4 ou 5 homens. E havia alguns jogos que se usavam para matar o tempo, para não estarmos todos nos seus telemóveis, e um era a última ceia.
Ok.
Que era, qual seria o prato, o último prato que tu tomarias, a última refeição que
tu tomarias... É como se fosse um preso, tipo, condenado à cadeira elétrica.
Amanhã vais ser executado.
Eletrocutado.
E o que é que tu vais deixar esta terra com?
Existem páginas de Instagram que eu sigo, que é um gajo que replica pratos consumidos pelos... Olha, já fica a recomendação para o fim, depois eu digo qual é que é. Eu gosto muito de um prato e muito, provavelmente ele é capaz de ser o meu preferido porque eu como muito poucas vezes, porque ele está dependente de uma situação muito específica. É um sarrabulho, que não é igual ao sarrabulho aqui do Minho, que é um sarrabulho com batatas e bocados de carne, depois tem só sangue cozido, como se fosse assim, queijo feta posto por cima. E depois sumo de laranja e ou de limão e alho. Portanto, é um sarrabulho à moda ali da zona centro, da Bairrada, mas há também ali na zona da Lausanne e de Pesselade, Semide. E eu como tão poucas vezes, porque está dependente de alguém matar o porco. Tipo, não é um prato que haja normalmente em restaurantes. Alguns restaurantes têm, mas é raro. De modo que eu como tão poucas vezes e gosto tanto que torna-se uma coisa tipo, pá, é daqueles pratos que eu como se calhar nem uma vez por ano. Portanto, opa, e eram aqueles sabores que um gajo conhece desde garoto, de infância. Portanto, lá na casa da minha avó matava-se um porco, criava-se, era normal.
Epá, eu... É o meu, costumo dizer que é o meu preferido, mas se calhar porque eu como poucas vezes.
Tipo... Então já assististe a uma matança?
Já.
E não te deteve esse processo?
É assim, eu consigo perceber o choque, mas tipo, se lidas com aquilo desde sempre, não...
Eu já assisti a uma matança de porco.
Que idade tinhas a primeira vez? Eu não me lembro da primeira vez que assisti, tipo, é uma coisa...
7, 8.
Sempre fez parte da realidade? Aquele cheiro, tem um cheiro muito específico aquilo.
Não me deteve de forma alguma, eu sou um grande consumidor de todas as partes do porco, mas fiquei graficamente um pouco chocado quando cortaram o pescoço ao porco e eu vi o sangue.
Claro que é, claro que é, aquilo não é bonito, depois o bicho fica ali pendurado vários dias.
E os gritos que ele deu antes de...
É, e o cheiro, pá, sobretudo, o que mais marca é aquele cheiro, tipo, cabelo não, queimado, tipo, não. Às vezes o secador de cabelo tem esse cheiro.
Depois que eles passavam com uma espécie de... para os pelos, não era?
Era. Pá, isso não é bonito, mas...
Mas comi de imediato os rojões, quando o mataram, aqueles rojões frescos que fazem no imediato. Então, se não fosses guionista, humorista, locutor, estarias ligado à comida ou às belas artes? Ou nenhuma das duas?
Olha, o único trabalho de empresa que eu tive foi imediatamente antes de me dedicar... em pleno guionismo, e fui publicitário, redator publicitário.
Tem pontos de contacto?
Tem pontos de contacto. E o trabalho que eu tive fora disso foi em bares, foi na noite. Já trabalhei em bares, pronto, a fazer coquetéis, a tirar finos, essas coisas.
E para qual delas é que te virarias?
Hã?
Porque também há outra pergunta de carrinha, que é, se tivesses que ter um trabalho não diferenciado, qual é que escolhias?
E não diferenciado é o que é exatamente.
Um trabalho para o qual tu não tens que estudar, que podes começar amanhã.
Ah, era isso. Sim, obviamente estamos a falar há trabalhos de bar que são extremamente especializados, né? Tipo, normalmente, cocktails e mesmo de cozinha, balcão e não sei o quê. Mas há outros, tipo, apanha copos, em que não é preciso ter grande tipo de especialização, portanto. E eu já trabalhei em bares, não era apanha copos, mas também... fazia coquetelos, mas eu sei que não tenho formação nisso, portanto, basicamente fui substituto de uma pessoa que estava de férias, e eu nas férias normalmente ia tapar o buraco, basicamente era isso, mas safei-me bem, portanto eu não me importava nada de ter um bar. Agora, pá, toda a parte da noite é uma coisa que já depois me passa, toda aquela parte de aturar bêbados, depois ter segurança, depois ter problemas lá dentro, violência, há coisas que não me atraem tanto. Mas a parte da restauração em si, acho que é uma coisa que eu gosto.
Estavas a falar aí da tua ocupação enquanto guionista. Qual é a vida de um guionista em Portugal? É difícil? É mal pago? É intermitente? É o quê?
É tudo. É intermitente. Eu já tive alturas em que, lá está, tive que trabalhar noutras áreas, mas não, pá, eu agora trabalho sobretudo com rádio. A rádio, não sendo especialmente bem paga, permite-me ter um fee estável, e depois a gente vai tendo outras coisas, vai tendo espetáculos, volta e meia faço um filme, faço uma série, e dá para ter, mas é muito intermitente. Mas é um estilo de vida, mais ou menos, que o único luxo que eu tenho na vida é esse de gostar de comer fora e de beber uns vinhos, se calhar, um bocadinho mais caros. Tipo, mas eu não faço férias, não tenho filhos, portanto, eu percebo que haja uma série de custos que me passem ao lado. Porque aí teria que, muito provavelmente, baixar calças. Baixar calças é o quê? É fazer coisas que eu não gosto.
Mas a tua vida, a maneira como tu vais trabalhando, é preciso alguma disciplina, porque tu tens uma regularidade grande de produção. Ou seja, Sim. Isso aí também tem um caráter, não diria operário, mas tem um caráter de trabalho.
Tem. Tem, sim, senhor.
O que é uma semana típica para ti?
É muito chato, porque, entretanto, desde o Covid que eu faço tudo em casa. Porque havia a parte da escrita, que era meio solitária, fazes em casa, porque ainda por cima eu escrevo com o Pedro, mas o Pedro mora em Lisboa e eu moro em Coimbra. E fazíamos tudo à distância. Agora com o Google Drive é fácil, porque, entretanto, qualquer alteração é em tempo real, mas desde o Covid que passámos a gravar em casa, porque os estúdios da RTP fecharam, havia uns estúdios em Coimbra, ele gravava nos estúdios de Lisboa, eu gravava nos estúdios de Coimbra, e os estúdios fecharam e depois passaram a ter que comprar um microfone como este para gravar em casa, e agora toda a minha vida é em casa. Portanto, basicamente, se calhar estes almoços que eu tanto insisto, servem também para eu ter uma rotina e conseguir sair de casa tipo, quase todos os dias, porque senão ficava o dia todo de pijama, tipo, porque escreves e gravas em casa, há dias em que não vês ninguém. Portanto, se calhar às vezes aquela ida ao supermercado, aquela ida ao restaurante, aquela ida ao café, são maneiras também de eu me obrigar, vá, agora vais tomar banho, agora vais vestir uma roupa normal e vais ali fora.
Como é que tu, ou se, quando escreves alguma coisa, percebes se ela é boa, má, editável, não editável, devo fazer ou não fazer? É com o Pedro que vais triangulando isso?
Isso é muito importante, partilharmos as cenas um com o outro. Porque isso cria, às vezes na nossa cabeça, às vezes tem aquela de, pá, isto não está digno de eu mostrar ao meu amigo, percebes? Porque isso é uma maneira também de tu teres um mínimo, como é que chama? Uma bitola mental de, pá, de achares que isto está mostrável. Portanto, a fase do mostrável, portanto, eu não partilho as coisas com ele quando elas estão no início. A menos que eu diga, pá, estou aqui a pensar nisso, ajude-me aqui. Normalmente eu mando-lhe o episódio já quase concluído, tipo, só apesar de uns acertos, para ele meter uns acertos e vice-versa também, mandar aquilo já terminado. E eu, como até porque gravo mais vozes, há muita coisa que eu faço na altura, na fase de gravar. Tipo, estamos a falar dos bordões, tipo, as expressões idiomáticas que o boneco usa, tipo, o sentido da frase está lá. Só que depois os bonecos dizem mais umas parvoíces, tipo, não é? Umas interjeições, mas isso não precisa estar no guião, não é? É uma coisa que surge na altura.
Achas que alguém, porque isso que estás a dizer é interessante, porque tu és o criador, mas depois também és o intérprete. Achas que isso podia ser de outra forma?
Opa, podia, mas aqui dá-me uma liberdade que não ter de prestar contas a ninguém, não é? Portanto, eu é que sei se o boneco diria aquilo. Tem essa vantagem, portanto, sou eu que decido. Portanto, não pode acontecer aquela coisa de eu achar que isto tem graça e depois vir o pá, olha, não, que isto, esta personagem nunca diria uma coisa destas. Epá, eu é que sei se ela diria ou não, mas nós temos de manter a coerência. Acho que as personagens estão muito coerentes desde o início, mesmo elas tendo evoluído e terem mudado ao longo do tempo, até porque lá está, o Renato tem já quase 40 anos, tipo, mas quando começou tinha 20 e poucos. Portanto, ele é tratado pelo Bruno.
E o Bruno Aleixo está morto.
Como assim?
Ele não morreu.
Ah, foi logo no início. Simulou a sua própria morte.
Ah, simulou a sua própria morte.
Foi logo no início. Mas repara, por exemplo, o Renato já tem quase 40 anos. Se é que não tem já. Era de 84, sim, já tem 40 anos. Mas é tratado na mesma com um garoto. Pá, porque na cabeça do Bruno Aleixo ele continua a ser um garoto. É pá, só que entretanto o gajo já não está na universidade, já fez o mestrado, já começou a trabalhar. Só que na cabeça dele ainda é um... Como é dos DJs e não sei o quê, da malta que anda aí nos copos e nas noitadas. Portanto, pá.
Isso quer dizer que há um arco narrativo e que vai falecer o Bruno Aleixo?
É pá, não, acho que não vai falecer. A avó dele morreu, tem 100 e poucos anos e ainda é viva. Portanto, se calhar os Ewoks vivem mais tempo, não sei. Portanto, eu acho que não há esse perigo. Pá, mais perigoso é ele, sei lá, ele um dia farta-se Coimbra, pá, não tens ido a Coimbra, Coimbra está um pandemónio, tipo.
O que é que se passa em Coimbra?
É pá, estão a construir um metro augusto de superfície.
Certo.
Que está a deixar a cidade toda num pandemónio, era daquelas cidades em que tu atravessavas em 15 minutos e agora atravessas em 45. Tinhas lugar para estacionar em todo lado, agora só em estacionamentos pagos de privados. E não tens a alternativa de transportes públicos, porque os transportes públicos estão sujeitos ao trânsito, portanto, em vez de demorar 15 minutos de autocarro, demoras na mesma aos 45. Portanto, aquilo não há opções boas ali naquele momento. Pá, e a qualidade de vida acho que se deteriorou um bocadinho. E eu estou a ver o boneco também a passar-se com isso um dia e a ir-se embora.
Pois, porque uma parte muito significativa do que é o Bruno Aleixo é, eu não quero ser simplista, mas mesquinhez e irritação. Ah, são assim dois temas que eu...
É, tipo, imagina que é, tipo, se isso fosse aqueles filmes do Divertidamente, eu não sei qual é, eu por acaso nunca vi os filmes, mas sei qual é o conceito. Há de haver uma parte, um boneco daqueles que é irritabilidade ou não, é raiva, não sei. Pá, imagina, eu às vezes ponho-me a pensar, eu já sou irritadiço, o Pedro Santo também, mas eles são a nossa irritação em esteroides, portanto, uhum. Digamos assim, levamos ao máximo a nossa irritação e... E depois, então, quando é o saco, ainda é pior, né? O saco já está na outra fase, já está na fase de distribuir pancada. Mas,
de onde é que vem o homem do saco?
De onde é que vem? Como assim?
A inspiração, a maneira como ele fala, é um personagem que eu acho fascinante de todos. É aquele que eu acho mais fascinante. Há sempre, nas séries, nos filmes, há sempre um personagem que tu achas mais fascinante.
Sim.
E às vezes nem sequer é o protagonista. É aquele que tens uma inclinação maior. No meu caso é o Homem do Saco.
Também é capaz de ser o meu preferido. E talvez porque também porque o uso menos agora. Mas sim, opa, o Homem do Saco, olha bem, não sei se sabes o que é o Saco, que é uma serra que
conhece
existe ali.
Bem?
Aquilo já fica, parte fica na Bairrada, mas fica imediatamente a norte de Coimbra. Portanto, é uma zona até bastante, com algum, tem um hotel bastante chique, mas pá, exerce algum fascínio. Eu vou lá uma batalha importante, as guerras napoleónicas. Exerce algum fascínio sobre a malta dali da zona, e é uma mata muito conhecida, e de facto aquele boneco, era um boneco que nós arranjámos, tipo um abominável Homem das Neves. Epá, que ali não há neve. A serra mais próxima é a Bussaco, ou Lausanne, mas é o homem do Bussaco. Epá, e acho que suava bem o nome. Epá, e depois o boneco tem assim um ar assim meio troglodita, tipo assim um monstro, e nós experimentámos várias coisas. Epá, aquilo no início não se percebia nada, mas aos poucos começou a perceber-se alguma
coisa.
É uma
pena porque o Homem do Saco não pode ir para a rádio, por exemplo.
Não dá para a rádio por causa da legenda, porque a grande parte da piada é, não é não se perceber, é o que ele diz, claramente não ser o que está nas legendas. Que era uma coisa que acontecia muito quando nós éramos garotos nos filmes legendados, que eles diziam altos palavrões e apareciam coisas como bolas, não é? E
chui, que foi uma palavra que eu nunca ouvi ninguém dizer.
Ninguém diz, se calhar dizem em Lisboa, porque há uma música dos putos do Carlos do Carmo, parecem bandas de pardais, eles usam chui. Foram um chui que é bruto, portanto eles usam um chui. Mas há uma palavra, e essa palavra faz-me muita, 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 muita aflição, que é uma palavra que não existe, ninguém usa, mas que só existe para ser a tradução direta de uma palavra que usam muito, mas que nós até usamos na própria, que é flirt. Nunca reparaste? As pessoas terão, are you flirting? Namoriscar. Ninguém usa namoriscar como flirt.
Então usam como?
Calma, é que, por exemplo, flirt...
A minha mãe usa a palavra namoriscar.
Mas namoriscar, ou melhor, por exemplo, eu não sei se às vezes a malta que está a fazer tradução e legendagem vê as séries ou os filmes, ou se só traduz, e muitas das vezes, ok, I'm flirting with someone, pessoas que estão uma ao pé da outra, que estão em flirt, tudo bem, mas às vezes o flirt pode ser, por exemplo, estás num bar e está uma pessoa numa ponta do bar e está a olhar para a outra. O que nós chamamos de micar, estás a micar aquele, e ele diz, aquela pessoa está a flertar contigo, que é uma pessoa que está a olhar, tipo, as pessoas olham e depois fazem assim e pegam no copo e depois pronto, mas não sequer estavam a falar. Ele diz, aquela pessoa está a namoriscar contigo. Não se usa namoriscar com pessoas que estão, ou seja, o alcance da palavra flerte não é exatamente igual. Não podes traduzir sempre flerte por namoriscar. Se for um flerte próximo de pessoas que estão a falar uma com a outra, pode ser, ok. Mas o namoriscar até já requer algum tipo de envolvimento, coisa que o flerte não. O flerte é pré-envolvimento, acho eu.
E como é que tu traduzirias namoriscar? Flerte?
Neste caso, de estar ao lado, de estar a ver a pessoa do outro lado do ar, diria micar.
Mas eu vais ter com alguém?
E quando todos já estão em... Pois a gente usa a expressão paquera, não é? Brasileira. Está na paquera. Paquerar. Portugal não existe essa palavra, mas o namoriscar pode dar em algumas situações do flerte, não pode dar em todos, e eles traduzem sempre namoriscar qualquer que seja a situação. E eu acho que não está certo.
Vou discordar de ti, porque eu acho que namoriscar é uma espécie de antecâmara de namorar, mas, e envolve tudo o que é a antecâmara de namorar.
É,
namoriscar.
Pronto, eu não...
É uma versão não mais benigna de namorar.
É uma namoriscar, pá, eu sempre achei que o namoriscar fosse uma coisa que, tipo, uns namoricos, tipo assim, um namoro não muito consequente, assim, uma coisa assim um bocado mais leve, mas pronto, posso estar errado.
Mas partilho contigo, já partilhei o chui, e outra que me deixava também irritado era baril.
Mas o baril eu acho que se usava, mas, não, mas era em Lisboa, e lá está. Malta de Lisboa acha que simplesmente tudo que é em Lisboa é nacional, e depois... Acontecia muitas das vezes as pessoas olharem para aquilo e... O que é isto? E agora, cada vez menos, porque entretanto é muito fácil. Tanto questões de sotaque como de expressões idiomáticas e não sei o quê, através da rádio e da televisão, passarem de Lisboa para o mundo todo. Claro. Para o mundo todo. De Lisboa para o país todo.
Estava a pensar, quando estava a preparar esta nossa conversa, uma questão que era a seguinte. Primeiro, perceber se tu partilhas desta opinião, que é, já não há grandes comédias em filmes.
Ah, pois.
E tentei pensar qual foi o último filme comédia que efetivamente eu gostei, e fui para o Tropic Thunder, que deve ter uns...
Chico um caralho.
15, 20 anos, não sei, tem muitos anos. E onde se foram tomadas liberdades que hoje em dia certamente não eram tomadas, em, nomeadamente em Hollywood. Se partilhas desta visão de que há poucas comédias que fiquem na cabeça das pessoas, e porquê que é assim?
Não sei, eu acho que agora a comédia não é levada muito a sério.
Como assim? É cada vez mais... A comédia tem o humor, o stand-up...
Não, no cinema.
Enquanto género cinematográfico, a comédia perdeu, então?
Perdeu porque acabas por ter as paródias, não é? Aquelas coisas que entretanto agora, se calhar até a pornografia que foi buscar isso, que é tipo, pegar num filme que não é de comédia nem de porno e depois transformá-lo numa versão porno disso. Mas aí a comédia propriamente dita não me lembro qual é que terá sido a última comédia que tenha, por exemplo, sido nomeada para melhor filme.
Qual foi a última comédia que tu gostaste de ver?
Pai, ultimamente não tenho visto muito cinema, mas estou aqui a ver, por exemplo, ainda sobre a última que foi nomeada, qual foi a última comédia nomeada? Vida é Bela? Vida é Bela pode ser considerada uma comédia? Uma tragicomédia? O que é que é?
Não estou muito sintonizado nessa matéria, sou um mau interlocutor aí.
Pois pá, que entretanto, as comédias que um gajo vê agora, tipo, normalmente são aqueles filmes tipo... Aliás, há um género cinematográfico de comédia que tu consegues identificá-lo pelo cartaz, que não é americano, que é o francês, que é uma coisa que chega cá, que é a comédia francesa.
Dramático, é uma coisa...
Que é uma coisa muito específica, mas tu olhas, tu vês o cartaz, vês o trailer e dizes, eu não quero ver isto. Que é um tipo de filme, mas que é um grande sucesso, tanto que é quase o único filmes franceses que chegam cá a Portugal, que são essas coisas, tipo, e deve haver nos Estados Unidos, deve haver em Espanha, em Portugal também há, e a malta não vai ver. Epá, eu estou aqui a falar que fiz filmes de comédia, mas os meus filmes de comédia são filmes muito específicos, que se calhar não pertencem eles próprios ao género cinematográfico. Nós temos plena noção que somos personagens de net. Mesmo a nossa rádio é uma coisa que se calhar funciona melhor no podcast. Portanto, somos um produto de net que de vez em quando faz umas incursões ao vivo, no cinema, mas no fundo somos aquilo. Pá, nós funcionamos bem nas redes sociais, no vídeo curto, no podcast. É o tipo de produto que somos.
E isso deixa-te de alguma forma amargurado, de terem assim um formato mais específico, não poderem avançar com tanto fogo para os filmes e para outras coisas?
Não de todo. Aliás, se me perguntares assim, olha, podes fazer um filme agora com total liberdade. Eu não vou fazer um filme de Bruno Leixo, vou tentar fazer uma coisa diferente, que seja mesmo do universo cinematográfico. A questão é que foi, dos dois filmes que fizemos, a condição era que eles fossem do universo Leixo. Pá, e não sendo o Universo Aleixo uma coisa cinematográfica, nós fizemos o possível que foi encontrar maneiras e artifícios para conseguir fazer com que ele fosse minimamente cinematográfico. Copiámos género cinematográfico, fomos buscar linguagens que não são a do Bruno Aleixo, linguagens com atores, e filmes preto e branco, filmes de ação dos anos 80, sitcoms... E depois animação, outro tipo de animação, animação 2D, animação tradicional, que não é o nosso, animação de aplicação básica, e usámos esses subterfúgios para conseguir criar uma linguagem, e mesmo a nível de guião adaptámos a esse formato. Mas nós temos plena noção que o nosso universo não é, o nosso universo, que o nosso mundo não é este.
O vosso mundo é outro.
É.
Outra questão que eu queria falar contigo é, eu tenho a sensação de que as pessoas que fazem humor não são propriamente as pessoas mais bem dispostas e as pessoas mais humorísticas de sempre. Não quero dizer que eu acho que tu és uma pessoa mal disposta, mas eu tenho a ideia que são boas a projetar e a escrever o amor, mas cá nas suas vidas pessoais não são assim as pessoas mais bem dispostas do mundo.
Neste caso nós não enganamos ninguém, porque nós sempre assumimos que o Bruno Aleixo faz parte de, é um pouco de nós, portanto quem veja o Bruno Aleixo e perceba que o Bruno Aleixo sou eu e o Pedro, somos bocados nossos, sabe que nós somos dois velhos dos marretas que estamos sempre a reclamar com tudo, portanto, neste caso, sim, somos pessoas que estão sempre irritadas e sempre. Mas é um irritado saudável, tipo, não.
É um irritado saudável. E o que é que te faz? Esta é uma pergunta um bocadinho genérica, mas eu. O que é que te faz efetivamente rir? Mas rir a sério?
Epá, eu acho que às vezes.
Eu acho que todas as pessoas têm uma espécie de. Há coisas que são relativamente genéricas, mas depois há algumas coisas que são uma espécie de impressão digital do humor, que te fazem rir muito a ti e menos às outras pessoas. E eu já... É a minha sensação. Às vezes há coisas que tu vês e que achas absolutamente hilariante e olhas à tua volta e ninguém se está a rir. Porque eu acho que isso aí é uma chave que abre aí uma caixa do humor que cada um tem a sua. E depois há coisas de que nós nos rimos de uma maneira mais comunal. Então, se estivermos juntos, rimos, se estivermos sozinhos, é uma espécie de rir interno, uma coisa do género. O que é que te faz rir?
Às vezes há coisas... Há falta de noção de realidade que tem muita piada. Mas, tipo, se for assim uma coisa mais de fórmula, em que eu consiga encontrar mais vezes, epá, eu acho que vivemos numa área que temos acesso a memes e acho que os memes acho que agradam a toda a gente, porque os memes, tens memes para tudo, tipo, o meme permitiu que qualquer pessoa possa fazer uma piada e há de facto às vezes há pessoas que inadvertidamente fazem coisas inacreditáveis, muitas vezes inadvertidamente, sim. Eu não sei dizer porque não existe nada que eu consiga dizer, epá, posso dizer, rio-me com cães. Não é? Há memes de cães que têm muita piada, mas não é todo o meme com um cão que eu me vou rir, não é? Mas há coisas com cães que têm muita piada, e com gatos, e com pessoas, e com macacos, e... portanto, não sei dizer isso mesmo.
Há uma coisa qualquer no humor que é inexplicável sempre, não é?
É, tem que haver uma surpresa, um grau de qualquer de surpresa, senão não funciona, por isso acho que... É, mas o ridículo é, ou seja, o resultado é o mesmo, é o riso, mas são fenómenos diferentes, acho eu, mentalmente falando, porque o riso é escárnio, exige como mecanismo social de força normativa, não é? De comportamento, tipo, enquanto que a surpresa é outro tipo, a surpresa está mais próximo do riso dos bebés, não é? Que riem com tudo que é diferente e novo e tem graça. Portanto, é o fator surpresa. O escárnio é outra coisa, são coisas diferentes. O resultado é o mesmo, mas eu acho que são processos mesmo mentais diferentes.
Na minha ideia, eu acho que nós nos rimos da mesma maneira que paramos para olhar para acidentes, que é para termos uma satisfação de não sermos eles.
Nunca pensei sobre isso, mas estás a falar no aspecto do escárnio, é isso? Tipo,
sim.
Não sei, não, eu acho mesmo que existe um efeito normativo no escárnio, que muitas vezes é parecido com o bullying, que é uma coisa que ainda bem as pessoas começam a tomar mais consciência disso, mas muitas vezes o humor que nós vemos aí não é muito diferente do bullying. O humor de escárnio, de troça, não é muito diferente do bullying. E neste caso eu acho que... não é o tipo de humor que nós fazemos, humor de troça. Muito embora, às vezes, podes dizer, epá, tens aí uma personagem que muitas vezes é inspirado num tipo de pessoa, estás a fazer troça indireta. Epá, indiretamente, toda a gente faz tudo, não é? Troça indireta, não. Agora, troça direta, não. Tipo, que escárnio propriamente dito, usar que aquela pessoa fez isto, vamos todos rir dela. Não fazemos isso.
E achas que vocês estão alinhados de alguma forma com o humor que se faz em Portugal ou continuam a ser um bocado outsiders?
Epá, eu acho que entretanto, passados 17 anos, se formos outsiders, tipo, não outsiders no sentido de fazer uma coisa nova.
Fazem parte do panorama, mas continuam numa pista própria.
Sim, nós temos a nossa pista própria, mas também porque, quer dizer, tipo, acho que nunca desviámos dela, apesar de tudo.
acho que nós...
E houve tentações para desviar dela?
Opa, não há tentações. Há pressões, há sempre a pressão de fazeres... acaba por haver, claro. Mas não, nunca foi muito. Nós também nunca fomos... Se calhar, não devemos ser pessoas muito fáceis de tratar. Digo eu, tipo, pá, temos assim um feitio um bocado... difícil e temos a nossa um bocado a nossa mania, tipo, queremos fazer as coisas à nossa maneira e sabemos muito bem aquilo que queremos fazer e o que é que não queremos, se calhar mais o que não queremos, e isso às vezes pode condicionar, sobretudo a nível comercial, né? Tipo, quer dizer, tipo, já. Yeah.
Mas achas que então podiam ter assumido outras atitudes mais favoráveis à cultura vigente e ao comercial, que vos teriam sido mais vantajosas financeiramente, mas que iam
implicar... Nomeadamente com publicidade, sim. É uma coisa...
Ah, publicidade?
Conotar com publicidade as personagens, nós às vezes fazemos, hoje em dia, sobretudo quem tem redes sociais, faz publicações conjuntas com marcas e não sei o quê, que é uma coisa que acontece. Mas nós sabemos, por exemplo, que fazer uma publicação para... a anunciar a Feira Gastronómica de Coimbra, Feira de Doçaria de Coimbra, completamente de fazer para a Coca-Cola, para a McDonald's, não é? São coisas que conotam a personagem com outro tipo de valores. Não vou dizer que a Coca-Cola e a coisa sejam ruins, mas tipo, há sempre a coisa, aí venderam-se e agora fazem coisas para... Pá, nós sempre tivemos muito cuidado com o tipo de coisas com o qual nos envolvemos, porque sabemos que isso pode conotar a personagem e pode matá-la a breve trecho. Mas acho que nós sempre tivemos um pouco noção disso e que nos abstivemos sempre de fazer coisas que pudessem condicionar a personagem.
João, com muita pena minha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Como tinha dito no início, vou-te pedir, por favor, que deixes uma sugestão aos nossos ouvintes.
Eu agora sugiro tudo isto porque falámos deste assunto. É um perfil de um gajo chamado Josh Slavin, portanto estamos a falar J-J-S-L-A-V-I-N, que é um gajo que faz coisas de comida e nomeadamente faz last meals de condenados à morte, assassinos em série, não sei o quê, americanos, e depois faz a comida e depois faz um rating. É o tipo de conteúdo que a gente gosta, coisas completamente aleatórias. E neste caso é ver o que é que a pessoa pediu, porque a pessoa pode pedir exatamente tudo. Há algum que uma vez pediu uma coisa e não ouvi e deram-lhe outra e ficou triste e comeu tipo um iogurte. Mas o TPC é esse, é encontrarem o gajo que não conseguiu convencer a fazerem-lhe a comida e comeu um iogurte. Mas é ótimo, esse perfil eu recomendo.
Muito bem, aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo o e-mail para onde podem enviar as vossas sugestões ou reclamações, k.estamos.rum@gmail.com. João, muito obrigado.
Ora, essa eu que agradeço.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.